Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e o meu convidado de hoje é o Pedro Dimitrov. Ele que era produtor de cinema e resolveu largar tudo para se tornar assistente, para ir então aprender fotografia, que era a grande paixão da vida dele. Escuta o bate-papo porque foi muito bom e o Pedro, gente finíssima. Fala Pedrão, tudo bem cara?
E aí, Bruno, como vai? Tudo bom?
Pô, tranquilo. Pô, descobri hoje, então, que a gente é vizinho.
Pois é. Inacreditável como esse mundo é pequeno, né?
Não, São Paulo parece uma cidade grande, mas todo mundo tá pertinho um do outro. E aí, cara, como é que...
Literalmente vizinhos. É. Antes de mais nada, eu queria te agradecer o convite, Bruno. Fiquei muito honrado de poder participar aí desse teu podcast, cara. Pra mim é um prazer imenso, principalmente falar do meu assunto predileto. E queria agradecer muito aí a honra de poder participar aqui com você.
Pô, cara, eu que agradeço a oportunidade de bater um papo contigo aí, ouvir as suas histórias. Eu sei que você deve ter muita coisa aí pra contar. Muita história que já aconteceu aí em sessões. Aliás,
nem pode mais contar.
Aliás, eu vi você falando uma esses dias aí que no meio da sessão você mudou o menu da câmera pra chinês, cara.
Deus do céu, pois é, cara, pois é, eu não lembro qual foi o exato momento, assim, mas no meio de um clique super importante, fui fazer uma configuração, restatei o back digital e a hora que ele voltou, sem querer, apertei o menu chinês e Deus que livre, irmão, pra chegar de novo no inglês foi uma epopeia, assim, aqueles 5 minutos que duram uma eternidade.
Não, eu imagino que você deve ter passado, há um tempo atrás a minha câmera deu um probleminha, e eu não tava conseguindo mudar o ponto de foco, assim, na hora que a pessoa tava na minha frente, já pronta pra fotografar, e eu não conseguia mudar o ponto de foco. E eu comecei a suar ali, imagino que você deve ter passado com tudo em chinês.
Olha, Bruno, falando em suar, vou te falar que hoje graças a Deus, assim, eu parei, cara, mas já suei tanto na minha vida, cara, de nervoso, que, pelo amor de Deus. É, cada situação, né, é tudo muito inusitado, assim, já... É, dando até um preview, assim, né, do que a gente pode conversar. Eu tava conversando com um cara, né, um menino, né, porque eu tô com 45, ele tinha 27, e a gente tava conversando sobre as coisas, e eu falei pra ele como que é surpreendente você chegar a uma idade e ainda assim você ser surpreendido por coisas que você imaginava que não ia ser mais, né. Uhum. E a fotografia, ela te traz esse tipo de coisa, assim, você sempre ter uma surpresa, um aprendizado... Não importa o momento, assim, mas sempre aparece uma coisa inusitada que você fala, cara, como que eu não pensei nisso antes? Por que que isso aconteceu?
Uhum.
Assim, que engraçado.
Aí você tá falando aí da sua idade já. Quanto tempo você tem de fotografia?
Cara, de fotografia eu tenho mais de 20 anos. Eu entrei na fotografia de estilo, né? Uhum. Em 1998, quando eu fui ser assistente de um estúdio fotográfico. Mas eu trabalho desde os 18 anos no audiovisual. Eu comecei num estúdio de cinema como um entusiasta. Na real, assim, eu nunca me dei bem assim, com a teoria, né? E nunca fui muito teórico para nada, assim. E sempre fui um cara muito de fazer as coisas. E senti que não ia dar certo a coisa da faculdade. Minha mãe queria que eu fizesse faculdade de qualquer maneira. Era um desejo que... existia, né,
uhum.
Há uns anos atrás, assim, os pais queriam muito, principalmente porque quem tinha diploma pegava a série individual na cadeia. e aí, enfim, né, fiz o desejo dela, mas nunca fui muito bom, assim, nessa dinâmica de teorias. E aí acabei, dentro de uma oportunidade que eu tive, parando num estúdio de cinema, que era a companhia de cinema, parei lá totalmente perdido, para entender como é que era a dinâmica. Antes disso, eu tinha uma vontade grande de trabalhar em agência de propaganda. Eu achava que... Ah, acho que era um trabalho mais assim... Era o que tinha de diferente, né? Naquela época, falando de 1996, 97, uhum. 98, era um trabalho muito desejado, ganhava-se muito dinheiro e você podia, enfim, ter um estilo diferente das pessoas, se vestir diferente, falar diferente, trabalhar com arte... E eu tinha muita vontade de estar nesse ambiente, né, nessa atmosfera. E aí acabou que eu fui parar no estúdio de cinema e bichinho me mordeu no primeiro dia que eu cheguei, cara. Assim, a hora que eu olhei a dinâmica, olhei a estrutura, olhei aquilo tudo, aquilo me marcou demais, assim, demais. Eu já tinha um contato com a fotografia muito grande, cara. Meu pai é artista, ele sempre fotografou a vida inteira, era ele com uma câmera na mão e na nossa frente fazendo fotos, cada hora com uma câmera diferente, sempre com a Nikonzinha dele, com a F2. E acho que esse contato assim também já foi uma coisa que foi plantando uma sementinha dentro de mim para querer partir para esse universo.
Uhum. Mas você entrou nesse estúdio de cinema aí, fazendo o quê? Qual que era?
Pois é, fazendo nada. Aí comecei a tentar me adequar. Arrumar alguma coisa para fazer, né? Ficar melhor amigo da vassoura. Aí você começava a tentar ajudar as pessoas que precisavam de ajuda. Mas, enfim, naquela época, todos os acessos eram muito, muito difíceis, assim, você não tinha acesso a absolutamente nada, cara, assim, tanto o cinema quanto a fotografia, quando você vem dos anos 80 para cá, principalmente no Brasil, ele é uma estrutura, quase uma árvore genealógica, né, assim, tinha um cara e esse cara teve duas crias, e essas crias tiveram duas crias, e aí isso foi se ramificando. E hoje, claro, a história é completamente diferente, mas lá atrás, como era análogo, né, como você tinha que trabalhar com o filme, como você tinha que trabalhar com equipamento muito caro, você não tinha como locar, pelo menos na fotografia não tinha locação de câmera, de lente, de flash, de nada, né, no cinema você ainda locava, mas uma câmera de cinema era R$1 milhão, cara, assim, uma lente custava $200 mil, era um negócio assim surreal. Então você tinha que ter uma escola dentro do segmento, que era uma escola de um estágio, e aí você passar por todos os processos para um dia ser alguma coisa dentro desse mercado, né? Que é, ou publicidade, enfim, audiovisual.
Uhum.
E eu não consegui, quando eu entrei no cinema, trabalhar com fotografia. Eu me apaixonei pela fotografia porque, cara, a primeira visão que eu tive foi de uma câmera de cinema que era uma AR-535. Cara, que era um canhão, né, assim, era uma coisa do outro planeta, assim, parecia que o cara tava sentado naquelas naves que o cara entra em Marte para explorar um planeta diferente, com teleobjetiva, e aí tinha o Dolly, que era todo eletrônico, em cima do trilho, e eu, o primeiro filme que eu vi foi com um fotógrafo, cara, que chamava Ralph Strello, que eu achei um cara maravilhoso, ele é um super fotógrafo de cinema. E o cara era sensacional, era um personagem, assim. Então, quando eu cheguei naquela atmosfera, que eu comecei a observar o que cada um fazia, comecei a entender, né? Ah, tem o maquiador, aí tem o cara do catering, então tem o stylist, aí aqui tem o eletricista, esse aqui é o maquinista, esse cara é o ajudante, aquele é o diretor. Quem que é aquele cara? Eu olhei e era esse cara que tinha, cara, o cara tinha um visual, cabelo pra cima, todo descabelado, um Nike Air Jordan, todo jogado, e o cara andava do jeito engraçado, aí ele sentou naquele canhão, aquela câmera gigante, comandou a equipe inteira, eu falei, pô, o que é isso? Aí você fala, esse cara é fotógrafo, eu falei, meu Deus, eu quero isso, eu quero ser esse cara. e aí foi essa foi a história, foi uma busca assim, gigantesca, cara, para tentar entrar nesse segmento, mas como eu te falei, era muito difícil, porque... Por exemplo, no cinema tinham duas famílias, uma que era de um maquinista famosérrimo, que era o Pará, e a outra que era de um eletricista muito famoso, que é o Jamelão, que é dono da Cinecidade. Cara, esses caras, eles tinham a galera deles, né? E as câmeras, tinham as locadoras de câmera, na época era a câmera 2, tinha um tal do Valdi, e esse Valdi, ele escolhia os meninos que iam trabalhar com ele. Então, assim, para você ser assistente de câmera de fotografia, para você virar um dia fotógrafo de cinema... Você tinha que ser vídeo assist, que era o cara que botava as fitas de vídeo na época para gravar o que os caras rodavam com o negativo e depois ver se estava mais ou menos ali, se estava tudo certo, ainda sem revelar o filme. Aí ficava 3 anos fazendo só isso, play, pause, rec, play, pause, rec. Aí depois você ia ser segundo assistente de câmera, que era o cara que carregava todas as malinhas de lente, cuidava daquilo e ficava passando paninho. Aí você virava o primeiro assistente de câmera, que era o cara que carregava os chassis de filme, que ficava do lado do fotógrafo, foquista, e ficasse... Aí depois de não sei quantos anos, você viraria fotógrafo. E aí, na minha história, eu não consegui entrar nesse segmento. Eu acabei pulando para a produção, foi onde me adotaram. Foi onde eu consegui entrar e ficar nesse universo. Trabalhei bastante tempo como produtor de cinema, trabalhei com os grandes produtores de cinema do Brasil até hoje. Hoje eu brinco que quando eu vou no set de filmagem, cara, é muito engraçado, porque todos os caras hoje mais fantásticos que tem no Brasil, mais famosos e renomeados, começaram comigo estagiando, carregando caminhão e limpando painel e varrendo chão. Então, poxa, é super gostoso reencontrar essa galera, né? Hoje consegui já voltar pro cinema, fazer direção de fotografia, tudo mais, mas cara, foi esse processo muito longo. E aí, dentro da produção, virei diretor de produção, ganhava muito dinheiro, era muito moleque, era uma grana bizarra, cara, mas trabalhava igual um infeliz, né? E na época não tinha Google, cara, assim. Era uma coisa que a galera nunca viu, era páginas amarelas, era uma bíblia gigantesca, assim, que tinha o telefone de tudo quanto coisa que você pode imaginar. Você fazia pneu, aí tinha 10 páginas de pneu, pneu do Zé, pneu do Zé. E aí você tinha que, através dessas páginas amarelas, achar as coisas. Então o cara falava, meu, eu quero um elefante rosa. Aí você falava, meu Deus. Aí o cara, não, eu conheço um vizinho que conhece um cara que tem um elefante azul, mas, pô, era muito sinistro, cara. Era tudo muito análogo, né?
Doideira. Desculpa te
Esse cara.
interromper aí, mas enquanto você vai contando aí, eu queria que você me respondesse umas coisas. Qual que é a principal diferença quando você vai dirigir, quando você é um diretor de fotografia num filme, para quando você vai fotografar mesmo, assim? Qual a
Cara, eu
diferença da
acho que
fotografia no vídeo e na foto mesmo?
a minha visão é a seguinte, assim, a luz, né? Eu tinha um ex-sócio que era muito engraçado, cara, que ele falava assim, a luz não faz curva, né? Então, assim, acho que a luz é a luz. Quem entende de luz, quem conhece luz, quem sabe como a luz trabalha, a ótica, a lente, enquadramento e tudo mais, ela não muda. O que muda no cinema é que você tem a dinâmica do erro, né? Que por mais que tenha uma mística muito grande dentro do cinema da responsabilidade, porque a estrutura é muito maior, porque tudo é muito, muito maior, tem muito mais grana e muito mais gente, eu acho que o cinema ele te permite errar, né? Porque ele é uma coisa que ela passa, né? Você consegue perder o foco, você consegue desenquadrar e você consegue, às vezes você faz alguma coisa errada e aquilo fica gênio porque faz parte daquela história que você está contando. Né? E a fotografia em si, ela é muito certa, né? Ela tem que estar muito certa. Uma foto boa é uma foto boa. Uma foto ruim é uma foto ruim. E pode estar tecnicamente impecável e a foto não ser legal, cara, assim, né? E às vezes pode ser que tecnicamente não esteja perfeito, mas não tem legenda, né, na foto. Mas o que eu sinto é que fotografar o estilo, um retrato, é muito mais difícil do que fazer um filme, assim. Mas essa hoje, depois de tudo que eu busquei na minha vida, e tô falando isso assim de 20 e poucos anos depois, para mim hoje é mais gostoso, é mais fácil filmar do que fotografar. Eu acho que fotografar é aquela coisa que você eterniza o momento, né? Aquilo vai ficar para sempre, para sempre. Então, se você cometer um erro, se você tiver um clique e errar, aquilo é para sempre, entendeu? Vai ficar ali. E eu sinto que é muito mais difícil você.
Eu creio nisso também, mas embora eu não tenha nenhum tanto conhecimento e tempo de carreira com você, porque uma vez eu tava com uns amigos, eu tava cobrindo um evento, uma palestra, coisa assim, e tinham dois amigos que estavam gravando o evento e eu estava na fotografia. E eram palestras, e era uma dificuldade porque enquanto o cara apertava o rec e enquadrava ali, eu tinha que enquadrar e ainda pegar um momento que o cara não estava fazendo uma careta durante o seu discurso. E eu falava, cara, eu dava vários cliques assim, eu falava, o filho da mãe tá com um olho fechado, uma língua para fora, e eu, difícil pra caramba, eu tinha que pegar o cara na vírgula. E pro cara que tava gravando, era simplesmente apertar o rec, focou ali, maravilha. O discurso ia seguindo, mas eu tinha que selecionar o momento pra ter uma foto.
Não, e o que eu acho que é bem difícil é que, assim, que são câmeras que, por mais que sejam do mesmo universo, elas trabalham de maneiras totalmente diferentes, né? O cinema, você começa com uma latitude de ISO muito maior. Então, assim, teoricamente, você precisa de muito menos luz, né? Apesar de você usar bastante luz, dependendo do que você vai fazer, são um nível hardcore de luz, a luz do cinema, se você usar um HMI de 20 mil para uma câmera de estilo que você trabalha com ISO 50, ele não é muita coisa, se você for parar para pensar, né? Uma câmera de cinema que você trabalha com ISO 1600, 3200, ele já coça legal, já é um puta barulhão, né? Você fala, porra, é muito legal, desenho é lindo. Mas dependendo do que você for fazer, Se tecnicamente você tiver que congelar aquilo, ter foco em tudo, ter profundidade de campo e trabalhar nessa linha toda de enfim, técnica, a fotografia, ela, você tem que ter muito mais power, né, de luz no cinema. Hoje, claro, muita coisa mudou, mas ainda sinto que não dá para trabalhar com um ISO muito alto. Depois você vai fazer um trabalho de publicidade, você não vai jogar o ISO 3200 e o cara ficar parecendo, né, um tapete da Tabacô, assim, todo cheio de bolinha.
Sim. Mas beleza, prossiga aí na sua linha do tempo.
Não, pois é, eu quero ser mais rápido, porque aquilo que eu te falei, a gente falou um pouco antes, né, e senão eu vou tomar muito tempo. Aí virei diretor de produção. Aí passei por processos, não aguentava mais, achava aquilo maçante, era chato sempre, queria ser fotógrafo, 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 com aquilo na cabeça. Aí um dia, ganhando um rio de dinheiro, com a vida toda resolvida, tudo certo, eu falei: chega, não quero mais. É uma história engraçada, acho que é uma história à parte até desse dia que eu parei, mas como a gente vai falar de fotografia, não vou ficar falando disso. Aí eu tomei essa decisão, eu tive a oportunidade de trabalhar. Fazer um freela de produção para um estúdio de fotografia que tinha um fotógrafo que eu admirava pra cacete, cara, que era o Luiz Crispina, um cara extremamente técnico, fotógrafo maravilhoso. Foi assistente do Miro muito tempo, que hoje é um dos caras, para mim, é uma lenda da fotografia da minha geração, assim, de quem tem conhecimento de quem foram os grandes fotógrafos no Brasil, sabe muito bem quem ele é, um cara que fez história. E aí, chegando no estúdio, cara, vi ele. Foi a mesma coisa com o cinema, só que ao contrário. A hora que eu cheguei lá, com aquela vontade de. E esse, o Luiz Crispino era fotógrafo de cinema. E aí, quando eu, e fazia estilo também. E aí, quando eu cheguei no estúdio dele, tava fotografando estilo, cara, com aquelas câmeras 8x10, cara, mas era uma quantidade de luz cavalar. Ele tava fazendo estilo de Ibiza, umas flores, uma montanha de flores. Na hora que disparou aquele flash, eu ouvi aquele barulho do flash carregando e tudo mais, eu falei, nossa, cara, é isso mesmo. Aí fui conversar com ele, cara. Eu fui lá pra fazer uma produção, cheguei pelo Crispino e falei, cara, eu queria muito ser seu assistente. Aí ele ficou me olhando com uma cara, cara, porque, pô, gava grande, tinha nome, já tava tudo bem. Ele falou, mas sério? Eu falei, sério. Aí, na época, né, você imagina, isso foi 98, 99. Ele falou, olha, Pedro, eu vou te falar uma coisa. Nesse segmento é o seguinte, cara, entram 2 milhões e sai um. Entendeu? E assim, se você quiser, eu posso te dar uma oportunidade aqui, só que você vai ser estagiário. Você vai varrer chão, vai pintar fundo, vai limpar banheiro e vai começar tudo de novo. E na época, Brunão, graças a Deus, cara, assim, tava numa situação legal, ainda morava com a minha mãe, tinha minha grana guardada, mas assim, não era a minha necessidade vital ganhar dinheiro naquele momento, eu pude parar e começar tudo de novo. Eu trabalho desde os 15, mas enfim. Trabalhar de graça, né? Quase. Então, fiquei um tempão fazendo estágio no estúdio. Esse estúdio tinha outro fotógrafo, tinha muitos assistentes. E aí a coisa foi desenvolvendo e fui me profissionalizando como assistente. Aí levei a sério essa profissão do assistente, porque conforme a gente conversou, né? Era esse lance que eu te contei. Era uma graduação, era como se você fosse fazer uma luta, né? Você não ia entrar no Vale Tudo de faixa branca. Então, você tinha que ter a faixa branca, azul. A roxa, a marrom e a preta e a coral, e aí sim você se jogava nesses eventos maiores que eram o mundo de ser fotógrafo. E aí fui buscar minha faixa, fui assistente de outros fotógrafos, me formei no Maurício Narras, que foi o cara que mais me ensinou assim, a fotografia, ela entrou pelo menos ventres, que o cara trabalhava igual um demente, cara, todas as maiores campanhas da galáxia era o cara que fazia, e eu nem sabia que ele existia, na real. Parei lá por uma coincidência, uma indicação de outro cara que eu trabalhei no outro estúdio, que falou: cara, ele tá sem primeiro assistente, vou te indicar, vai lá fazer uma entrevista. Eu lembro quando eu fui fazer entrevista com o cara, os caras riram da minha cara. Eles falaram: quantos anos você quer ficar? Eu falei: dois. Os caras começaram a rir, cara. Falaram: dois? Ah, ninguém fica 2 anos aqui. Eu quero ficar dois. E aí fui lá e abracei, cara, abracei o filho, e eram outros tempos, né, assim, não dá para dimensionar o que era, cara, assim, você entrava no estúdio na segunda, saia na sexta, era uma caixa preta fechada, você não sabia nem se tinha caído um míssil fora da galáxia, se o mundo tinha acabado, entendeu? Não tinha celular, cara, o celular era só pra ligar, tinha celular pra ligar, mas assim, mídia social era Orkut, internet esquece, não tinha... Então foi uma vivência muito forte lá dentro, né? E o processo de filme, que era totalmente diferente do de hoje, né, cara? Era um processo que levava horas para você fazer uma foto. Você ia fazer uma foto, você ia fazer um Polaroid, Ora, a gente demorava 1 minuto e meio para revelar, era uma eternidade. Você ficava lá e olhava o Polaroid, puta, era do caralho. O Polaroid sempre era a melhor foto da galáxia e nunca ninguém conseguia repetir o Polaroid. Aí postava o filme, aí clicava, papapá, mandava para o laboratório, fazia um teste quando dava. Os caras chegavam no laboratório, mandavam um teste de ponta para você, você olhava, falava, puta, legal, vou abrir um ponto, fechar meio, abrir meio. Tinha uma alquimia muito grande. Que era muito legal mesmo, assim, mas tomava um puta tempo, né? Então você morava dentro do estúdio. Num estúdio que tinha uma demanda de trabalho desse, era uma coisa. Realmente, nego sumia pelo ladrão, cara. Às vezes eu procurava um assistente meu, eu tinha cinco assistentes. Eu era o primeiro, eu tinha cinco. Eu virava e falava, meu, cadê o fulano? Aí o cara, meu, sei lá, quarta-feira passada ele foi buscar um CTO no estacionamento e não voltou mais. Juro por Deus, cara, era nesse grau da loucura. Então não tinha como você não aprender a fotografar, cara. E o cara era um mestre, assim, o cara fotografava tudo, cara, de chinelo, meia, casaco, carro, avião, helicóptero, criança, barco, montanha, gente. E era aquilo que eu buscava, porque eu nunca quis ser um fotógrafo rotulado assim, ah, eu só faço um tipo de foto. Tipo, ah, eu só fotografo gente. Não, cara, fotógrafo, assim, na minha formação, o que eu queria pra mim era eu sei fazer com o que tiver que fazer. Ovo no fundo branco, cara, carro, avião, pantera, tudo. Então, busquei essa escola aí.
Não, isso é legal pra caramba. Enquanto você contava aí, eu tava lembrando, eu bati um papo com o Rui Mendes.
Incrível, cara, monstro sagrado, sou fã.
Sim. E ele tava contando da época que ele era assistente da Ella Durst, e ele
Nossa,
falava,
ela é cara.
cara, e aí às vezes eu tinha que pintar um estúdio, porque assim, era uma sessão atrás da outra. E
Exato.
aí terminava uma tarde da noite, outra já ia ser de manhã, e eu tinha que na madrugada toda pintar o estúdio. E às vezes a gente virado assim, eu ficava muito louco de ácido, pintava o estúdio
Não,
todinha para
vou
no
te
dia
falar,
seguinte estar tá
cara, que
pronto.
assim, é tanta história, cara, que também dá até do podcast ficar chato e da galera se perder, porque assim, é muita coisa para contar, cara, mas assim, eu já pintei estúdio, cara, pô, uma vez o Crispim era loucão, né, assim, no bom sentido, mas era um puta fotógrafo, mas fotógrafos antigamente, né, antigamente, 20 anos atrás, que a gente pode considerar talvez antigamente, os caras eram entidades, cara, assim, os caras eram acima do bem e do mal, assim, não tinha para ninguém. Entendeu? Pra você ser um dos caras que os caras eram, quando os caras eram realmente assim, os pontas de lança, que eram os caras mais fantásticos que tinham, que eram os caras que tinham respeito de todo mundo, esses caras eram os caras, assim, você não questionava o fotógrafo, você não falava com o fotógrafo, você ficava do lado do cara e você tinha que ficar, cara, assim, você era babá do fotógrafo, babá. O cara espirrava, você dava o lenço, assim, tipo, na hora, assim, entendeu? O cara largava a câmera no ar, você catava a câmera na mão do cara. Meu, tinha que estar tudo muito perfeito a engrenagem. Você entregava, era um nível de confiança que o cara fazia um trabalho da galáxia que se você, por exemplo, hoje jamais, mas se eu entregasse uma câmera para o cara, o cara pedisse 8 de diafragma e eu colocasse 2, eu acabava com a carreira dele ali. Ele nunca vê. O cara filme. Como é que ele ia ver? Ele ia clicar 10 rolos de filme e a hora que ele olhasse falava, meu, velei a campanha inteira, não tem foto. Então era um celibato, né, cara? Aí eu tô contando essa história por quê? Porque uma vez, cara, eu pintei um fundo de branco, mas era um fundo, cara, mas era imenso, imenso, tava um frio, cara, um frio. Aí fiquei rolando aquele fundo com um rolo, minha mão quase sangrou, sangrou, assim. Aí ele chegou, era uma sexta-noite, assim, eu lembro, tinha uma escada no estúdio, ficava lá em cima, ele apareceu naquela escada, parecia iluminado, você assim, abre uma luz atrás do cara, escuro, só ficava a silhueta do cara, assim. Aí o cara me olhou e falou assim. Meu, desculpa, cara, mas eu acho que vai ter que ser cinza. Meu irmão, você não faz ideia. Não, eu te juro por Deus. Pensava uma pessoa que iria chorar, cara. Eu era sozinho nessa época, né? Diferente do Maurício, que eu tinha cinco assistentes, meu, no estúdio dos caras era onde era o estúdio Abril, que era um estúdio muito fantástico que já existiu em São Paulo e tal. Então, assim, tinha um cara que era um senhor que só pintava o fundo e o cara era um mestre de pintar o fundo. O cara pintava o fundo em 30 segundos, assim. Pintava o fundo de 15 metros, cara. Mas, meu, era eu sozinho. E aí eu pintei e começou a subir umas bolhas no chão, porque ainda não tinha secado direito de baixo. Meu, aí eu pegava umas bandejas de alumínio, cara, com álcool, eu botava fogo, cara, pra ver se o fogo abaixava as bolhas, velho. Nossa, mas assim, hoje é inconcebível, né? Hoje você fala, cara, isso não existe, mas, meu, existia muito. E eu sou muito grato a tudo isso, assim, porque me deu muita bagagem, assim, né? Me deu muita força para enfrentar outras coisas.
E afinal, você conseguiu ficar os 2 anos com Narras?
Consegui, fiquei fácil. Tomei o bypass no final de um outro assistente que me colocou na Berlinda, porque o cara também já estava lá 4 anos e já estava na vez dele. Ele falou: Meu, se esse cara ficar aqui mais uns 5 meses, eu saio andando e você vai ficar sozinho. Aí os caras me chamaram e falaram: Meu Deus, seus 2 anos, acho melhor você sair fora. Eu falei: Beleza, mas eu ficaria mais ainda lá, cara. Eu adorava, porque eu sempre fui muito apaixonado, né? Então eu não sofria. Eu não tinha esse sofrimento. Claro, pô, tinha um dia que você queria, cara, pô, sumir, era difícil pra caramba. Mas eu era muito apaixonado, então eu ficava mais de coaching dos outros assistentes, porque os outros assistentes, cara, meu, era, cara, o dia inteiro, eu tenho esse cara, eu quero ir embora daqui, eu quero isso aqui. Eu falava, gente, calma, tal. Eu lembro que tinha um assistente meu que era muito engraçado, cara, que eu virava pra ele e falava, cara, já tá difícil, já tá complicado, se você continuar falando esses negócios, vai ficar mais difícil ainda. A bicho, que agora vai. Fala, cara, não tem o que fazer. Tá aqui, abraça a causa. Ou senão, sai fora. Porque a gente ficava durante a noite fazendo teste de luz. A gente tinha que virar a noite revelando filme. No dia seguinte, tinha foto de novo. Cara, você ia pra casa, trocava de roupa e voltava. Era tipo, minha mãe chorava. Minha mãe me via, ela chorava. Eu vou matar esse cara. Fala, calma, mãe, tá tudo bem. Era muito louco, cara. Era muito louco, Brunão, juro.
E aí nessa época, esquece, né? Você nem fotografava, porque não
Mas
sobrava
jamais,
tempo.
hein? Eu nem tinha coragem de me nomear fotógrafo, cara. E todos os meus amigos sabiam que eu tinha essa escola, todos os meus amigos sabiam quem eu era. Eu já era grande, no final da assistência, já era um super assistente, modéstia à parte, já fotógrafo, com certeza, já era um belo fotógrafo, porque eu já, cara, já chegava, ele te ensinava de um jeito que, na hora que ele chegava, tava tudo mastigado, você já sabia o que ele queria. Já deixava a câmera onde ele queria, ele dava uma ajustada, às vezes ele voltava onde você tinha deixado só para falar: Olha, eu mexi aqui, hein? Mas essa era a troca, né? Eu acho que essa sempre foi a grande troca. Eles formavam uns super fotógrafos, né? Mas eu nunca me chamava de fotógrafo, assim. Eu falava, os caras falavam: Pô, você é Pedro, é fotógrafo. Eu falava: Não, você tem fotografia. Os caras, ah, não sei o quê, porque tinha essa. E para mim, pela escola que eu te contei, foi muito mais difícil, cara, porque você migrar. Naquela época tinha um preconceito absurdo, cara. Como existiam outros vários preconceitos que estão sendo quebrados hoje. Mas você deixar de ser produtor para ser fotógrafo, cara, era uma coisa, era uma heresia, cara. Você ia ser produtor pro resto da vida. Entendeu? As pessoas não acreditavam que você ia virar um grande fotógrafo, assim. Então era um desafio triplo você conseguir fazer a virada, né?
E como é que você fez essa sua virada de
Pois é,
assistente para
cara, depois
fotógrafo?
do tapete lá do Maurício que eu tive que sair fora. Aí eu já tinha equipamento, né? Porque toda a grana que eu ganhava com assistência eu comprava equipamento. Aí eu comprava fotômetro, comprava câmera, comprava lente usada, cara. Meu, na época acho que nem tinha essas coisas de Mercado Livre, mas tinha os classificados, né? Umas páginas da Abrafoto, que era uma associação de fotógrafos que tinha, uns sites específicos. Comprei todo o meu equipamento, me juntei com um cara que hoje virou meu irmão, que era meu sócio, que era o Max Schendel. É um cara incrível, fez a mesma escola que eu em fotógrafos diferentes, me ensinou muito também, a gente ficou sócio anos. A gente abriu um estúdio pequeno, mas aí você já tinha contatos, né? Porque aí o que que acontece? Quando você sai desses estúdios, você já conhecia a galera de editora, você já conhecia uma galera de agência, porque tinha muito esse lance de você ter que ter uma responsabilidade, né? Do cara saber que você vai pegar um job gigantesco, de um cliente imenso, que você ia entregar, que você não ia desaparecer, deixar de atender celular ou ia fazer alguma besteira. E aí começar, né, foi também muito louco que eu saí do maior estúdio da América Latina para que era uma quadra de Roland Garros, para trabalhar numa quadra de ping-pong, né? Com tipo raquete de ping-pong, bolinha de ping-pong, tive que me reinventar totalmente, porque não tinha equipamento, cara. E aí, como eu te falei, não alugava equipamento, você tinha que comprar. Né? Imagina comprar no nível que a gente trabalhava no outro estúdio, tinha tudo, cara. Tinha uns 3 geradores da Broncolor com todos os light shapers que você fizer na vida, todos os tipos de câmera, com todas as lentes. Às vezes, cara, a gente estava fotografando com uma 4x5 grande formato e não tinha uma lente específica que você amava. Você fala, pô, não tem tá 300, tem uma 180. Ah, vou ter que me adaptar aqui com a 150, meu, mas essa foto eu sabia que era com a 400, então Foi uma reinvenção e ainda eu fiz a virada em 2005, foi o ano que virou o digital. Aí, meu irmão, o bicho pegou. O equipamento que eu tinha comprado, ele ficou, entre aspas,
Obsoleto.
durante um tempo obsoleto, até eles reinventarem uma maneira de você conseguir reusar esse equipamento, ele ficou de lado. Vieram as câmeras 35 mm digitais, que era de meu, 5 megapixels, nem lembro, é um negócio atroz, assim. Uma ótica horrorosa, tá acostumado a trabalhar com Hasselblad, com Sina, né, lentes Zeiss, 4x5. Aí você vem para uma Nikon tinha uma bela ótica, mas a gente não tinha todas as óticas, porque, como eu te falei, eu fui com equipamento Pro. A hora que virou era Nikon, aí não tinha todos os recursos, aquelas lentes com uma ótica pior, cara, até definir qual que é a minha referência agora. É o filme? Quer dizer, o filme é o blocão. Porque para fazer o filme você tinha a referência que eram as mesas de luz, a Macbeth, você tinha a lente, a lupa Schneider, cara, e o laboratório. Então, assim, se tivesse legal na tua mesa de luz com a lupinha da Macbeth, com a lupa da Schneider e a mesa de luz Macbeth, você tava bem, era aquilo, tá cian, tá magenta, não, tá do cacete, é isso. Meu, quando virou digital, o que que era a referência? A gente foi, eu fui um dos precursores, cara, sem brincadeira, de São Paulo, de carregar monitor, cara. Até a gente definir, entender, porque eu trabalhava para VIP, trabalhava para outra revista, trabalhava para editora, qual que é a nossa referência? Ah, é a gráfica, cada gráfica tem um perfil, meu Deus do céu, fica maluco. Aí entendemos que era um monitor. Aí já começou ali, né, o desenho. E aí a coisa começou a se profissionalizar. Muitos fotógrafos seguraram um ano ainda, até 2006, para fazer a migração. Mas quando migrou, migrou todo mundo, cara. Todo mundo que era grande foi para aqueles backs digitais de 100 mil reais, cara. Câmera de 100 mil reais, back de 100 mil reais. Você tinha que ir lá e pá! Em vez de investir em flat, apartamento, era tudo câmera. Câmera. E aí a gente comprei o digital e tive que reinventar, reaprender tudo. Tudo, porque aí você perdia o ISO, que era uma coisa que você brincava direto, a coisa da dupla exposição, ela já não tinha mais esse recurso. É, puta, cara, você é sofrido demais, ó. Você vê que até soltei o palavrão, tô me segurando pra falar palavrão.
Pô, fica à vontade, não se contenha.
Enfim.
Pô, cara, bacana demais. Eu vi outros fotógrafos, acho que o Érico Hiller na entrevista passada, ele comentou isso também da dificuldade que foi essa mudança do analógico para o digital, assim. Eu vi muito fotógrafo falando sobre isso.
E Bruno, sabe por quê, cara? Porque assim, a gente tinha o controle de tudo, cara. Assim, só você sabia o que estava acontecendo. Então, a equipe operava em função do que você ordenava. Você era um maestro. Ainda é, mas não como era. O fotógrafo era o cara. Então, ele sabia aonde tinha que arrumar uma roupa, aonde o make estava pegando, aonde a luz estava errada, aonde tudo. Porque só você via. Você botava o olho no visor, você clicava, aquilo ficava dentro de um rolo de filme. Ia pro laboratório. Não é que nem hoje, cara. Hoje você faz um clique, você tá agachado no chão, deitado de barriga para baixo, cara, na frente do modelo, você faz um clique, ele sai no computador, todo mundo já tá falando da foto que você fez e você não viu. Você não viu. Então, assim, você perdeu muito daquele controle, daquela coisa intimista, cara, daquela coisa que você tinha muito mais controle, virou um Big Brother gigantesco, né, cara, assim, e você que sabe trabalhar com essa influência, para quem fez a escola que a gente fez, foi muito difícil, cara, porque às vezes o cara tá vendo uma imagem lá, que demora a imagem para carregar do cabo até chegar no computador, um back de 100 megapixels demora uma semana. Você já tá na décima foto, o cara tá falando da primeira. Ah, mas é um dedo do cara que tá. Você já tá na 15ª foto.
Deve dar um ódio isso aí.
Ódio é uma palavra muito pesada, assim, mas dá umas coisas, cara, umas engasgadas, assim, você fala, putz, grila, cara, como é difícil. Tirando meu, que assim, né, eu falo, e podcast deve ser muito difícil conseguir passar, mas quando você tinha o Polaroid, você abria o Polaroid bem pequenininho e olhava com o olhinho lá dentro, ele tinha duas partes, né, era tipo abrir um papel de presente, você, pss, aí você olhava lá dentro, se tivesse uma porcaria, você fechava, jogava no lixo, virava pra frente e falava assim, então, vamos aumentar um ponto aqui, essa luz, e aquela diminuir e tal, e dava pra arredondar, né? Hoje, cara, principalmente se você tá fazendo uma pessoa, as pessoas, elas têm um ego, elas têm, né, elas querem se sentir bem, e você faz a primeira foto nunca é boa, cara, você é muito, às vezes é, às vezes a primeira foto é aquela foto e nenhuma outra vai ser melhor, mas muitas vezes a primeira foto, ela é um horror, né? você ainda não achou o ângulo, você ainda não equalizou com a pessoa, a produção não tá legal. Meu, e aí, a hora que vai pro monitor, bicho, pelo amor, se alguém fizer um comentário torto, principalmente assim com gente mais sensível, olha, você passa por uma saia justa, que é aquele lance da suadeira que eu te falei, já não rola mais, né? Já fiz muito, mas, cara, é complicado.
Ah, imagina, você está fazendo uma foto lá, alguém solta, ah, mas o cabelo não tá legal.
Ai, mas ela tá gorda! Tipo, aí você, meu, não, é assim. Essa luz tá deixando a fulano gordo. Você fala, meu Deus, a luz, né? Aí você fala, ah, tá. Entende? Então, assim, e sempre sobra para quem? Pro fotógrafo, cara. Fotógrafo
Sim.
é o mago de Oz, é o macho de Oz, né, meu? Tipo
Sim.
assim, sai do camarim, né? Aí você é o último a ver, né? Hoje é, o processo é esse. Né? A pessoa chega, se você conseguir falar com ela muito bem, se você não conseguir, oi, tudo bem? Sou fulano, sou ciclano. Beleza, tchau. A pessoa vai pro camarim, fica lá 4 horas. Você fica lá parado, você se prepara, mas você não sabe o que vai vir. Aí vem modelo dia da noiva, aparece a noiva. Cara, se tiver alguma coisa, alguma questão que você. Porque a gente também tem a coisa da gente, né? Da visão do fotógrafo. Você também se tá lá porque as pessoas confirmam que você acha que é bacana, que é bonito.
Claro.
Se o cabelo não tá legal, se a roupa tá. E aí, né? Aí você fala: não, tudo bem, não vou brecar essa primeira foto. Eu tenho esse sistema, cara. Eu nunca paro na primeira. Eu falo: vamos e vamos. Vamos tentar fazer. Não vou voltar agora porque acho que vai quebrando um pouco da confiança e a pessoa vai caindo, né? E se você perdeu o outro ser humano, esquece, cara. Acabou. Acabou, não tem o que fazer. Mas, pô, quantas vezes eu olhava pelo visor da câmera e falava, Jesus Cristo, o que que eu faço agora? Aperto ou não aperto? Aperto ou não aperto? Aperto ou não aperto? Mas, enfim, aperta e vai pra cima, sem medo.
Quando você vai fazer um retrato de uma pessoa, você já sai com a ideia do retrato pré-estabelecida na cabeça?
Não. Eu tenho referências que eu gosto muito, coisas que eu admiro demais, assim, principalmente dos caras que eu fui criado vendo os livros desses caras, que eu acho que aquela ideia de que nada se cria, tudo se copia, ela é a mais pura verdade, né? Porque esses caras se inspiravam nos artistas plásticos, nos pintores e tudo, e depois vieram o que foi aquela primeira linha de grandes fotógrafos, assim, que eu sempre gosto muito, foi onde eu me apeguei, assim, no que eu acho mais legal, assim, de luz. Mas eu deixo rolar a coisa muito solta, assim. Eu tento não programar, mesmo porque, já dizia o Condzilla, né? Acabei ficando brother dele, assim, e outro dia ele falou, cara, meu, vai dar tudo errado, cara. Vai dar tudo errado. Esquece, não adianta. Você pode programar o que você quiser. Cara, vai dar errado. Então, você tem que e muito aberto, assim, sabe? E é legal você ter esse conhecimento de causa para você se virar nessas sinucas de bico. Eu acho que esse lance todo da escola que eu fiz, que para mim fez muita diferença, também me marcou demais, me deixou muito duro durante muito tempo, é você ter ferramentas para sair das sinucas de bico, né? Porque elas acontecem e acontecem direto, cara. Então
Sim.
você saber que se você botar a luz um pouquinho mais para cá, ou colocar o ângulo da câmera um pouquinho mais para lá, e se você mexer uma coisinha de nada, você pode mudar tudo. E aí que a mágica acontece.
E quando acontece aquilo que, por exemplo, esses dias eu saí com uma ideia, fui fotografar um cara, saí com uma ideia, falei, cara, acho que vou fazer uma foto assim, saí com a ideia na cabeça, cheguei pro cara e falei, pô, então, vamos fazer assim, assim, assado? Ele olhou para mim e falou, não.
Não.
Não. Aí eu falei, ah, legal. Eu falei, bom, então vamos lá, vamos lá. Eu peguei, fiz as fotos, ficaram legais assim. Aliás, mais legais até do que a ideia que eu tinha na cabeça. Mas isso deve acontecer bastante, né? Você pede pro cara, vamos fazer assim, assim, assado? Não.
Então, cara, mas eu acho que por isso, deve ter acontecido tantas vezes comigo, eu vou te falar que Deus me agraciou com uma falta de memória, cara, assim, porque coisa ruim me marca muito, mas eu acabo esquecendo depois de pouco tempo e eu não guardo rancor. Que eu acho que eu já me blindei nesse sentido. E uma coisa que me surpreende, que é muito legal, eu acho que até talvez dessa escola que eu tenha vindo, é que assim, que eu tenho um resultado muito bom, assim, de impressão logo de início de arquivo. Quando eu faço o primeiro clique, assim, ele. Cara, é a escola, né, que a gente fez, assim, a foto ela já vem muito bacana, assim. Então a devolutiva que eu tenho é sempre a pessoa me olha, qualquer, porque fotógrafo é um bicho desgastado, né, bicho? É desgastado, tipo, ou o bicho que tem o filme queimado, né? Onde você vai, cara, eu sou fotógrafo, cara, nossa, meu. Então, assim, e é difícil a pessoa conseguir entender que cada um é cada um tem um jeito, cada profissional é diferente. Mas o que eu sinto muito, graças a Deus, mesmo assim, é que quando eu consigo chegar e consigo fazer algumas coisas, e aí a pessoa já fala, posso dar uma olhada? E aí ela vai lá, aí sim ela olha e aí eu ganho a pessoa e eu já consigo, aí eu consigo mandar, aí eu consigo fazer o que eu quero mesmo, assim, a pessoa já fala, pô, o cara, ele tem conhecimento de causa, ele sabe o que ele tá fazendo. Aí nessa eu consigo propor, mas chegar propondo já deu várias vezes, meu. Ah, isso é um fácil. Ah, isso eu não, ah, isso eu não visto. Ah, isso aqui eu não gosto. Ah, e agora?
Não, eu lembrei de novo de um trecho do bate-papo com o Rui, onde ele conta de algumas ideias, assim, de revistas que chegavam com ideias falando, não, vai lá fotografar fulano de tal. Aí ele conta uma história que a revista, não lembro que revista que era, queria que ele fotografasse o João Gordo rasgando uma nota de dinheiro lá, não lembro o valor. E aí ele falou, puta, que ideia idiota, não vou fotografar o cara fazendo isso. Aí ele falou, não, vamos lá. Aí ele chegou pro João Gordo e falou, João Gordo, a revista quer que eu fotografe você assim, assim, assado. O João Gordo falou, porra, não sou idiota, meu. Vou rasgar dinheiro, né? E já aconteceu muito assim com você?
Muito, muito, muito. Já, eu acho que os maiores erros que eu cometi na minha vida foi fazer esse tipo de coisa que vinha como uma sugestão. Eu acho que quando o cara vem com uma coisa pronta pra você e quer que você faça uma coisa que não é você, é aí que você erra, cara. Eu já errei muito, querendo agradar, querendo fidelizar, querendo ficar, sabe, chegar mais perto, falar, não, então eu vou me matar pra tentar fazer uma foto que os caras me pediram. Uhum. Hoje, cara, sinceramente, assim, eu juro pra você, isso pra mim acho que virou um automático, assim, eu nem penso mais, cara, assim. Pode ter uma sugestão de alguma coisa parecida com uma luz, de algum ângulo, que seja muito incrível. Eu até aceito, assim, mas esse tipo de ideia de jirico que a gente engolia antes, assim, que o Rui te falou, que tinha muito dessas coisas, cara. Ai, vamos fazer, tá dando tiro na boca com uma espingardinha de água. Meu Deus do céu, mas não dá pra dar certo, cara. Né? E sempre no Brasil a gente teve essa sofrência daquela piada do Game of Thrones, né? Que era a ideia do cliente e o budget do cliente, né? Os caras pegavam umas referências, cara. Uhum. Tipo, meu, hollywoodiano, assim, ah, o Harrison Ford correndo no deserto com um puta de um avião atrás, o cara... Aí falava, meu, eu quero fazer essa foto. Aí chegava lá, tinha um gato sem pelo, um banco torto e um modelo sem dentes. Falava, gente, nada contra, mas assim, como é que eu vou reproduzir? Entendeu? Tipo, e a gente ficava lá, e era uma loucura mental, porque aí você queria fazer aquela foto, como é que você ia fazer aquela foto? Você ficava tentando ainda, cara, eu, pô, já fiz... Nossa, Bruno, vou te falar, cara, eu melhorei bastante, mas eu era tiririca, cara, eu falava, meu, ia tentava ainda, mas hoje não cai mais esse conto do vigário, não, cara, assim, você olha e fala, gente, não tem condição, né? Meu, tem um monte de gente, pega uma referência pro Beyoncé... Aí pega a Madonna, pega umas coisas, você fala, gente, não tem como. Uhum. Né? Nem que você fosse mágico, cara. Você pode chegar com uma coisa muito interessante, muito bonita e tal, mas né, é muito essa loucura, né? Como é que você vai reproduzir uma Beyoncé, cara? Não tem como, né?
É complicado. Você falou das referências que você tem na cabeça. Quais são suas referências? É fotógrafo? É foto específica? O que que é?
Ah, são fotógrafos, assim. Eu quando eu entrei nesse estúdio que eu te contei essa história, que fui parar no estúdio de estilo, cara, o Crispino era muito fã do Richard Avedon, né? Uhum. E esse cara era o grande cara a ser batido, porque ele tinha um fundo branco mais impecável da galáxia, porque por incrível que pareça, Brunão, fazer um fundo branco, cara, com cromo, pra recorte, era a coisa mais difícil que você podia fazer naquela época, cara. Era muito difícil. Só quem sabia fazer, fazia. Quem não sabia, virava chacota, cara. Porque era assim, era uma técnica mesmo. E esse cara tinha os portrés em fundo branco, que eram as coisas mais incríveis do mundo. E tirando isso, foi um cara que desenvolveu o trabalho para as revistas mais importantes do mundo, assim. O cara era um visionário, uhum. né? E aí, cara, Ansel Adams, Irving Penn, Penelope Movitz, cara, toda essa galera, assim, David Bailey, Anton Corbijn, caras que eu amo, assim, que eu fico doente com o trabalho, assim, de ver, assim, como esses caras chegaram em coisas incríveis. Tem outros tantos, cara, são tantos nomes, tu era até de uma cola para lembrar, né? Porque sou horrível de nome, mas são tantos, cara, tantos, tantos caras incríveis. E hoje você vê também que tem uma geração aí de muito mais nova, cara, surpreendendo também. Mas eu sou meio. Eu gosto desses caras, assim, Nick Knight, cara, os caras assim que são muito foda de verdade, assim. Eu sei que eles viveram, aspiraram e respiram a fotografia 24 horas por dia, que é o que me alimenta, assim.
Bom, como é que você faz para dirigir as pessoas que você está fotografando? Você dirige especificamente, você milimetra tudo, ou você deixa o cara mais à vontade, assim?
Eu deixo o bicho correr solto, cara. Porque eu acho que, às vezes, quando você fica muito cheio de dedos em cima de uma história, você acaba não tendo o que é a coisa do erro, né? Que não é o erro, mas que é aquela coisa que pode acontecer naquele momento mágico. E
O
porque,
inesperado.
Bruno, eu demorei muito tempo para entender que é o seguinte, cara: só vai ter uma boa foto se a pessoa te der uma boa foto. Se o cara não quiser te dar uma foto, cara, esquece, cara. Esquece, eu já fotografei meio, cara, que esse cara ficou com a mesma cara, e nem era meu homem, mulher. 20 fotos iguais. O cara não tava a fim de me dar foto, cara. Ele não tava nem a fim de fotografar ali, aquele dia, não sei por quê. Então, assim, não tem como. Você pode até falar, ah, levanta mais o queixo. Se a pessoa quiser, ela não vai levantar. Você fala, ah, vira um pouquinho o rosto pra lá, ela não vai virar. Você fala, ah, pisca um olho, levanta uma sobrancelha, ou levanta essa mão, põe essa mão no rosto, ou. Enfim, vira 3/4. Se a pessoa não tiver ali com você nessa sincronia e ela não quiser, você não vai ter. Então, assim, as grandes fotos, as maiores de todas, acho que foram presentes dos retratados, cara. Que deram os fotógrafos, certeza.
Não, bacana. E você fotografa com música?
Muito.
Muito.
Eu adoro, assim. Não sei se é insuportável porque é a Torre de Babel, né? Por exemplo, na minha família eu tenho uma sofrência assim, porque é um abismo musical, assim. Da minha esposa, para mim, para os meus cunhados e para o meu. Enfim, que eu convivo muito, a gente vive muito família. É um abismo tão grande, cara, porque eu gosto de um som e a galera gosta de outro, então você acaba sendo até um herege, um anticristo, né? Os caras ouvem e falam, nossa, esse som é horroroso, e você acha o melhor som do mundo, você fala, como que isso aqui é horroroso? Mas a gente tenta na hora adequar. O que eu faço, o que eu assim tento fazer, por exemplo, se vai uma pessoa a ser fotografada, eu pergunto para ela o que ela gosta de ouvir, né, no momento. Não, quando a gente está preparando, eu ouço o que eu quiser. Foi o meu assistente, ele que sofra lá comigo, mas, né, na minha casa eu mando eu, minha casa minhas regras. Mas quando vai alguém para ser fotografado, a gente tenta perguntar, né, falar o que que você gostaria de ouvir. Cara, já fui fotografar o João Carlos Martins, cara. O que você vai botar de música pra esse cara ouvir? Você vai botar um som, o cara vai te dar um tiro, né? Vai falar, nossa, o que esse cara tá ouvindo, meu? Então eu perguntei, ele falou, não, eu queria ouvir Bach, a gente colocou Bach, que não, eu não sou muito dessa formação clássica da música de ouvir, assim, não tenho essa cultura muito de ouvir. Sou meio diferente, cara, assim, apesar de ser essa geração de fotógrafo antigo. Eu sou bem diferente desse tipo de fotógrafo que gosta de teorizar muito, falar muito. Eu sou mais para confundir do que para explicar.
dificuldade ainda. Bom, eu fiz faculdade de música, né? E para te dizer, pode complicar mais ainda. O cara pede Bach e ainda depende do intérprete que você vai colocar tocando Bach.
Ele ponderou, ele falou, não, mas tem que ser tal. Ah, João Carlos Martins, né? Mas, você vai meter barulho no Spotify ali, aí começa o cara falar, meu, o que é isso? Esse cara tá louco.
Exatamente. Não, mas que geralmente rola então? Você deixa o convidado então escolher a
Ah,
música
eu
então?
deixo. Às vezes, se o Stylist reclama muito da minha playlist, eu deixo ele e falo, coloca seu som aí. Sim, cara, assim, puta, o importante é o clima tá legal, a galera tá feliz. Eu tenho que trabalhar muito em cima da luz, assim, no sentido de não trabalhar no sombrio, sabe? De não ser aquele estúdio pesado, de energia pesada, de ficar todo mundo com medo e todo mundo. Eu deixo a coisa solta, mas esse meu jeito me custou muito caro durante muitos anos, porque óbvio que eu perdi o controle da situação muitas vezes, né? Hoje já sou malandro, já sou uma tia véia, né? Já sei aonde começa o zum zum zum, já consigo controlar a orquestra inteira com louvor, modéstia à parte, já sei tudo, assim, porque é muita vivência, né? De estúdio.
Sim.
Mas já perdi a mão de virar festinha, do modelo tá com a camiseta ao contrário, o cabelo virado e o maquiador dançando, e o figurinista falando no celular, o agente saindo do estúdio, e a hora que você vê, você tá sozinho, clicando no modelo mil vezes e ninguém te dá um feedback.
Uhum.
Então, assim, você tem que tomar cuidado pra não virar festinha, né?
Uhum.
Tinha um produtor que eu trabalhei pra ele, que é um dos caras que eu mais amo na galáxia, chama Pingo. Esse cara, ele é incrível. No cinema, ele é muito relevante. Todo mundo do mercado do audiovisual conhece. Ele faz longa, Netflix, faz tudo, cara. O cara é um profissional, assim, fodido. Eu lembro que ele falava pra mim assim, Pedrão, ele toca o R pelo L, né? Aí ele fala assim, Pedrão, se liga na festinha. O diretor do cinema começava a gritar no set, cara, porque antes, né, essas coisas todas comportamentais que estão mudando foi a minha vivência, né? Eu vivi com o terrorismo, eu vivenciei o terror, né? Eu tava lá dentro. Eu brinco com a galera que eu sou um veterano de guerra, eu não consigo regar planta no quintal, eu gosto de bagunça. Se o cara me dá um estilingue e fala, cara, vai lá e derruba 30 Vietcongs, é o que eu quero, eu gosto de confusão. Mas, cara, o diretor gritando e o cara virava e falava assim, Pedrão, se liga na festinha. Esse se liga na festinha, pra mim, é um clássico, cara. Porque a galera pensa que tá na festa, né, cara? Tá todo mundo lá, porque, porra, é foto. Aí o cara tá lá tomando champanhe, a outra tá comendo empadinha. Pô, e a foto tá comendo solta ali. Presta atenção, porque depois custa caro, cara. Uhum. Aquela, ao contrário, alguém vai se fuder no Photoshop pra voltar.
Uhum.
Se o cabelo tiver ruim, não tem volta. Cara, se tiver uma. Então, assim, você tem que estar super atento sempre. E é difícil aí que é o sentido de você orquestrar a galera e deixar a festinha, deixar o cara comer empadinha, pode até fazer um selfiezinho, não sei o que tal, mas você vê que o cara tá saindo e você chama o cara de volta, o cara já volta.
Boa. E, cara, me fala um pouco fora da fotografia aí, quais são as suas influências? Recomende um livro, um filme, uma série, sei lá, alguma coisa aí.
Poxa, cara, agora você me pegou, hein? Um livro, A Grande Arte, do Rubem Fonseca, que pra mim é um dos maiores escritores que já existiu do Brasil, assim, minha grande frustração foi não ter feito um retrato dele. Cara, esse cara era muito, muito, muito maravilhoso, assim.
Ah, bacana.
De série...
Você assiste, cara, bastante série?
Nossa, eu tenho fases assim, que assisto séries cabeçudíssimas, e aí eu tenho fases que eu só assisto lixo, cara, assim. Tô nessa fase. Tipo, eu assisti todos aqueles Inside the Prison, sabe? Aquele que o cara vai nas prisões mais perigosas do mundo. Aí agora eu tô assistindo umas de tráfico de drogas. Que... Mas, cara, pô, série que eu amei, assim, tipo, acho que é do nível do Stranger Things, né, Dark também, que Dark deu um nó na cabeça, e aí eu assisti até o final achando que eu tinha problema, falei, cara, pô, só eu não entendo, aí descobri que ninguém entendia, todo mundo, último capítulo, que eu não era o único, que foi fantástico, assim, que eu falei, gente, acho que eu tenho problema, mas tem umas séries que me influenciaram muito, cara, na fotografia, por incrível que pareça, que mudou bastante umas características de algumas coisas que eu gostei de brincar, foi Demolidor, que tinha umas coisas, umas incidências de amarelo, cara, tinha umas coisas de azul, essas de comics, assim, eu acho que eles têm uma linguagem de fotografia muito interessante, cara, que dá pra gente trazer pra nossa realidade, né?
Uhum.
Eu amo os primeiros capítulos, as primeiras temporadas do Gotham. Cara, tem umas cenas assim de dentro da delegacia que a luz é um negócio que você fala, meu Deus, o seu, que luz é essa? Assim, que é tudo escuro, e aí tem uma luz lá no fundo rasgando a delegacia, e aí você vê tudo na baixa luz, eu acho muito bonito. Eu gosto muito de contraste, eu fiz essa escola, assim, é muito difícil pra mim trabalhar com low contraste, assim, trabalhar com uma luz sem passagem, é muito difícil.
Sim.
Eu gosto de dar sombra, eu gosto de marcar as coisas. É claro, tem gente que pra ficar bonito você não pode dar essa super marcada, mas eu gosto de ter uma luz mais forte, assim. Então me pegou muito essa coisa do Gotham, meu Breaking Bad também, que é uma fotografia desgraçada, né, cara, negativo, os ângulos, assim, maravilhosos. Então eu me pego muito na coisa de movimento de câmera também, que eu acho que hoje, mais do que a luz, né, porque eu acho que a luz pra mim, depois de tanta busca de luz, 20 anos buscando luz, hoje eu tento me pegar mais um pouco na coisa do ângulo, assim, dos movimentos.
Porra, bacana.
Maravilhoso.
Não, bacana. Cara, é isso, a gente já tá batendo um papo aí, acho que já tá se aproximando de uma hora.
Você já falou pra caramba, Pedrão, e ninguém entendeu nada.
Bom, mas é isso, né? Você é o cara que, como você falou, o cara que mais confunde do que...
Exato, é tipo o cara que chamava Chacrinha, né, cara? Você não sei se já ouviu falar Chacrinha.
Opa!
Ou então, o Chacrinha era o velho guerreiro, né? Aí ele falava assim, vem pra confundir, e não para explicar...
Pô, é isso aí, cara. Fala aí pra galera onde é que eles podem encontrar seu trabalho.
Cara, hoje acho que é a maior janela, né? Tô tendo uma mudada, porque eu sou bem tímido, mas é no Instagram, né? @ Pedro Dimitrov, DMITROW. E tem o site onde tem toda a coletânea do trabalho, onde tem todas as coisas, né? Acho que é mais por aí. O site também tô dando uma redesenhada, né, Brunão? A gente tem que se reinventar, né, cara? Tem que rejuvenescer. Outro dia eu tomei uma bronca do cara, falou, meu, esse site, meu, você entra, aí tem um slide, aí passa um negócio, aí não sei o quê, aí cadê o menu? Gente do céu.
Pra finalizar, cara, o que é um bom retrato?
Aquele que fica pra sempre, cara. Acho que é aquele que a pessoa vira imortal, assim, que você consegue... olhar e falar, meu Deus do céu, esse cara... Cara, é isso, acho que é aquele que fica pra sempre.
É isso.
Porque
aí,
a gente sabe, né, que tem retratos e retratos, né? Por exemplo, faço uma crítica aqui, Roberto Carlos, você não tem um retrato bacana. Você também não, hein? Acho, meu, que tá faltando pra vocês.
Você sabe, o Márcio Scavone disse que a poesia está para a fotografia... como a prosa está para o cinema. É você resumir.
Pensador, né, cara? É um gênio, né? Eu, por isso que eu te falo, Bruno, eu sou muito diferente desses grandes pensadores. Esses caras são muito incríveis, cara. Então eu não tento nem não ser eu, cara. Eu sou desse jeito, mas eu enxergo muito pela beleza. Eu gosto de trazer o que as pessoas têm de mais bonito. Eu gosto de fazer o cara ficar lindo, ficar icônico, ficar hero, ficar... É como eu enxergo. Uhum. Então pra mim um grande retrato é isso, cara.
É isso aí, Pedro. Muito obrigado, cara. E vamos ver se depois, mais pra frente, a gente bate um papo e você conta aquela história que você não contou hoje.
Não, quando quiser, tamo juntos aí. Foi uma honra. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho.
Opa, mandou. Valeu.
Adorei tua foto também, cara. Tá do caminho certo, cara.
É isso aí, cara.
Quanto você tem, Bruno? Desculpa aí, antes de desligar o pai.
Eu tenho 30.
30, tá aí, na flor de idade, cara. Coisa mais linda.
É isso aí. Mas é isso aí, Pedrão.
Obrigado, viu, irmãozão? Fica com Deus aí. Tamo juntos.
É isso aí, valeu. Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do @br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.